Tiago Pereira, editor de cultura do Observador. Boa tarde.
Olá, como é que vocês estão?
Ora, muito boa tarde. Bem.
E tu?
Vamos lá um bocadinho de cultura, não é?
Não, eu estou surpreendido porque esta hora normalmente fala-se coisas sérias e de repente, eis se não quando.
Então, mas ficas mais sério do que isto? Isto é super sério. Vamos falar dos nossos momentos de ócio.
São tão fundamentais.
É quase tão importante como um orçamento.
Eu sinto falta do Zoom, mas tudo bem.
Muito bem. Olha, tenho ouvido falar muito desta série de que vais falar agora, Cenas de um Casamento. É assim que foi traduzido também para português? Cenas de um Casamento?
Não. Por acaso, isso é uma coisa curiosa, porque dá-nos desculpa para nós falarmos aqui. Não estou a brincar, podemos só abordar isto de forma muito superficial, que é, não sei se já repararam, mas há muitos títulos hoje em dia que não são simplesmente traduzidos.
Exato.
Nós às vezes até podemos dizer, epá, já viste o jogo da Lula? Enfim, a gente sabe que ninguém escreve jogo da Lula, não é o nome oficial. E este é mais um desses casos. Eu já falei desta série aqui.
Sim.
Vocês provavelmente não se lembram porque estão a fazer jornalismo. Mas ontem chegou à HBO Portugal o último episódio. São 5. Cada um é mais pesado que o outro, que é ótimo. E eu resolvi trazer aqui esta série porque...
É um dos acontecimentos do ano.
Se ainda não viram, vejam. Aqui há uns tempos, e notem como eu percebo disto, só para, enfim, aqui há uns tempos estreou aquela série chamada Mare of Easttown na HBO, não sei se lembram. E quando terminou, eu cheguei aqui a esta rubrica da telefonia e falei outra vez do Mare of Easttown só porque tinha acabado a série. O que é que aconteceu? Depois foi nomeada para os Emmys e ganhou Emmys, etc.
Oh, pois é.
E, portanto, quem é que percebe disto?
Agora, essa sério, mereceu completamente.
Essa
tudo.
Mereceu, e eu acho que esta também merece.
Isso
e
não,
tenho
não
para
não
mim
dizer.
Que nos Globos de Ouro Jessica Chastain vai andar par a par com a Kate Winslet ali pelo Globo de Ouro de minissérie dramática. É o que eu acho. E ela está ótima, o Oscar Isaac está ótimo e toda a história é densa, é pesada, é verdadeira, é crua e está muito bem filmada e vale muito a pena. É isto que eu tenho para dizer. Se ainda não viram, agora já tem os episódios todos. Vejam tudo de seguida.
Agora fizeste-me, deste-me muita vontade de ver a série.
Não, toda a gente está a falar disto e eu estou muito
também
curioso para
não,
ver.
Pá, também não visionei, mas vou fazê-lo.
Mas é a série de casal isso. Ou é para ver sozinho?
Ah, é que, podem ver como vocês quiserem.
Eu tenho uma categoria que é séries de casal. E esta pelo nome parece-me ser, mas pode não ser, esclarece-me.
Depende.
Pode
ter algum depende do momento em que estiveres
tal,
como
não é?
Casal.
Não, eu acho que o Tiago percebeu. Eu acho que pode motivar alguma sensibilidade.
Reflexão. É uma espécie de Eyes Wide Shut cenas de casal que podem trazer problemas.
Pronto.
Ok. Olha, há também...
Pode trazer temas à discussão, que se calhar não queres discutir, não.
Exato.
Isso.
Ok, era assim, eu precisava dessas dicas, é por isso que eu perguntei.
Vê no telemóvel.
Sim, enquanto a outra pessoa está a ver outra coisa.
Quando vais à casa de banho,
por exemplo.
Olha, e sobre Succession, também muito falada aqui novidades, há uma nova temporada, é isso?
Há uma nova temporada a partir da próxima segunda-feira, dia 18. É a terceira temporada. E esta é
a melhor de todas. Não sabemos.
Não sei porque eu ainda não vi. Atenção. Há pessoas que já viram alguns episódios, não é o meu caso. Mas vi as duas temporadas anteriores e posso dizer-vos que é das melhores coisas que vocês podem ver. É a história de uma família, família Roy.
Ricos.
Sim, cujo pai. Porque já agora, o nome Succession, o chefe do clã, Logan Roy, é um magnata. Enfim, ele tem muitos negócios. Tem negócios nos mídia, tem um império de mídia. Há quem diga que a personagem dele é. E um pouco a família é feita um pouco à imagem de Rupert Murdoch e da sua família também. Portanto, ele tem um império de comunicação social, mas depois também tem uma empresa de cruzeiros e viagens e tem imobiliário. Portanto,
e tem ótimos filhos, ótimas pessoas.
Sim. Pronto, isso é outra coisa. E todos os filhos,
os amores.
Se não me engano, são quatro filhos, exatamente.
O irmão do Macaulay Culkin está incrível.
Tá, Kieran Culkin.
Gosto muito dele.
É das melhores, piores pessoas do mundo que eu já vi na televisão.
É muito fixe, gostei muito.
Muito lunático, ele faz aquilo muito bem. E portanto, cada um destes filhos é um potencial herdeiro-chefe do pai, que está, digamos, na curva descendente da vida. Só que o que é fantástico é que não há uma pessoa que se aproveite nesta série. Uma! É inacreditável. Vocês,
o não pai sei também sabem, é bom humilhá-los.
É ótimo, mas eu acho que eles merecem todos ser humilhados.
É verdade.
Aquilo é tudo uma cambada de gente. Enfim. Não sei se lembram dos Sopranos. Nos Sopranos também não havia ninguém bom. Mas no meio daquilo tudo.
Havia algo
calma. Ainda não acabei.
Certo.
Mas no meio daquilo tudo, todos nós achávamos que o Tony Soprano merecia uma cadeira ao lado de Deus, por exemplo. Uhum. Eu, pelo menos, sempre achei e continuo a achar. E a Carmela, apesar de não ser uma ótima pessoa, era fantástica à sua maneira. Ora, aqui não é possível encontrar virtude nesta gente má. E isso está tão bem feito que nós não conseguimos desligar desta história. E queremos saber o que é que eles ainda são capazes de fazer pior uns aos outros. E ficamos a perguntar, será que se esta gente existisse na realidade, seriam assim? E eu tenho a certeza que seriam.
Será que não existem, Tiago?
Prefiro acreditar nisso.
Eu acho que há gente assim. Eu acho que
não,
existem.
Isso há de certeza. Isso há de certeza.
E pior.
A gente sabe que a televisão é um espelho da realidade.
Succession, terceira temporada, não é, Tiago?
Terceira temporada, segunda-feira. Se não me engano, são 9 episódios, mas é um por semaninha, meus amigos. Vão lá com
para
calma.
Fazer,
vai quase até ao Natal.
Okay. Voltamos a falar no último episódio, então, para lançar.
Vamos falar
os Globos de Ouro.
Sim.
Não, e atenção, Succession só não apareceu nos últimos prémios de televisão, porque a rodagem da última temporada teve que ser adiada, porque houve aí uma doença, enfim.
Ouvi falar de qualquer coisa, sim.
Okay.
Ouvi falar também desse problema. E agora vamos falar de Billion Dollar Code na Netflix. O que é isto?
Ora, para já, isto é uma minissérie, são 4 episódios. Até agora tudo bem, vocês estão a adorar.
É ficção?
Mas é médio ficção. Como vocês estão aqui a ouvir, é alemão e é falado em alemão.
Epa, pois.
Pronto, isto pode ser um problema. Já agora eu aproveito para falar sobre este tema também. Desculpem lá, eu hoje estou a tomar muitas liberdades. Eu tenho-me apercebido que há uma tendência que é ver séries faladas em línguas não inglesas, seja por exemplo esta, seja o tal Squid Game, seja as séries nórdicas, com dobragem, porque há muita gente que é sensível ao idioma, e portanto, se for uma língua que não é habitual e não é confortável ouvir, as pessoas ou dobram para português, na maior parte dos casos com sotaque brasileiro, porque não há dobragem portuguesa nessas plataformas, a não ser na animação, ou em inglês, porque este desconforto das consoantes, por exemplo, em alemão, afasta muita gente deste.
Epá, mas também há um desconforto em ver a série dobrada, não é?
Mesmo
que a mim
Tiago,
também me...
O que é causa... correto fazer-se?
O que eu acho que é correto...
Seu doutor.
O que eu acho que é correto é... Vejam na língua em que a coisa foi feita, okay. Ou não, claro. Vejam.
Vão isso ver, é o que eu faço. Pronto, estou certo.
Estamos todos
isto
certo.
Não é nada diplomático, isto que eu acabei de dizer.
Porquê?
E tolerante. Mas enfim,
é o que é.
Eu sinto.
Habituem-se.
Por exemplo, estou a ver uma série islandesa. Epai, tenho de estar mesmo com muita atenção às legendas. Mas estou com atenção às legendas.
Epá, mas isto também já fazemos desde que somos gente. Em Portugal nunca tivemos
inglês,
esta tradição dos filmes.
Podes estar a papar ao mesmo tempo e distrais-te de vez em quando
Nelson,
da televisão.
Mas não tinhas porquê? Porque essa hipótese nem sequer te era apresentada. O filme
não
passava na televisão.
Essa
ainda
não
bem.
Se te era.
E ainda
eu
bem.
Gosto, eu gosto muito de dizer não acho que isto se te era, que é só uma palavra.
Não se te era, exatamente.
Eu acho que essa é uma das razões porque os portugueses, por exemplo, falam melhor inglês que os espanhóis.
Claro.
Diz que sim.
É provável.
Sim, eu acho que
é
bem
é evidente,
porque
não
escutamos,
é?
É porque escutamos mais.
Ora bem, e temos agora para falar...
Mas espera aí, eu ainda não falei dessa
série. Então rápido,
série,
não. Temos de falar da outra.
Tivemos só a falar
temos tanto tempo.
Depois,
esta parte foi das línguas, desculpa, perdi-me. The Billion Dollar Code na Netflix, e então?
Pronto, então lá está ele com tão pouca tolerância à minha conversa. Deixa-me explicar às pessoas.
Sim, rápido, quero
e
falar
esta, esta é a história de dois moços alemães.
Ele está mortinho porque depois vem para a música, mas
não é,
exemplo,
já não dá
Tiago.
Tempo para a música.
Aquelas coisas indie dele. E são dois alemães que em tempos no início dos anos 90, depois da queda do Muro de Berlim, criaram um código informático que, ao que parece, anos mais tarde, terá sido, e eu estou a fazer sinal de aspas com os dedos, roubado pela Google para fazer o Google Earth. Que é aquele software online que vocês podem usar para ver as casas das outras pessoas de cima, se tem jardim ou não, e piscina. E portanto, esta série conta a história de todo esse processo que depois envolveu o tribunal. E eu não vos vou dizer o fim, por um lado, porque não sei, e por outro, porque
não fazes spoiler. Exato,
muito bem. É isso mesmo. Mas fica aí a sugestão da Billion Dollar Code. Agora falamos de Velvet Underground. E estás a ver, Sim. Só ficaste com 2 minutos e meio para falar de Velvet Underground, parece-me um assunto então, importante. TV Plus, não é?
É muito importante, é muito importante.
Mas que é um novo disco, é?
É a partir de sexta-feira, estreia. Para já, peço desculpa, isto não é uma série, é um filme. Okay. Mas temos pena. Portanto,
tudo bem.
Vamos em frente. É o documentário que conta a história dos Velvet Underground, feito pelo Todd Haynes.
É lá.
Todd Haynes, que tem imenso talento para fazer este tipo de coisas. É. Não sei se vocês se lembram, mas o Todd Haynes fez coisas como o Velvet Goldmine em 98.
Eu gostei.
Fez o I'm Not There em 2007, que já é um pouco em ácidos, aquele filme cuja narrativa nós não percebemos muito bem sobre Bob Dylan, mas eu gostei muito da coragem dele. Foi o senhor que em tempos fez um documentário sobre a Karen Carpenter, comentaram um filme e sobre a morte de Karen Carpenter. Portanto, ele não é só jeito e talento para isto, ele tem um gosto muito especial para música. E os Velvet Underground, como vocês sabem, provavelmente a banda mais importante da história do rock and roll. Eia, que exagero.
Ninguém te interrompeu, repara.
Ninguém me interrompeu, ainda bem. Neste documentário, o Todd Haynes fala com os membros da banda, obviamente sem o Lou Reed, não é? Mas temos lá os clássicos, o Sterling Morrison, a Mo Tucker, o John Cale, portanto toda a gente a falar como é que era Nova York, de onde é que esta gente veio, porque é que fez o que fez, como é que influenciaram todo o mundo a seguir, como é que foi possível quatro tipos mais, às vezes mais preocupados com a substância ilícita que iriam tomar do que com o próprio instrumento. E o que eles fizeram foi absolutamente extraordinário. E portanto, eu tenho para mim que este filme é obrigatório e devia estar numa espécie de plano nacional de leitura das coisas do rock and roll.
É muito bem, e já está disponível na Apple TV
Plus.
Mas,
Tiago, só para esclarecermos uma coisa, portanto, sim. Velvet Underground é muito superior a Talking Heads.
Isso depende do gosto de cada um.
Não, mas eu quero saber. Então, mas o editor de cultura não
mas
sabe
para o
editor
a questão não é superior, a questão que tu deves explicar, Tiago, se perguntares, gostas mais de Velvet Underground ou Talking Heads? Eu gosto mais de Velvet Underground.
Vês, porque é superior.
Tens que fazer
Nelson
a pergunta que é: e se não tivesse existido Velvet Underground, teria existido Talking Heads? Pois, aí é toda uma filosofia.
Pois, estou a ver que isto é mais complexo do que eu pensava.
É muito mais complexo.
Depois temos que conversar um dia mais longamente sobre isso.
Sim, com os copos à frente. Muito bem, boa. Tiago Pereira, editor de cultura do Observador.
Estreia na sexta-feira, peço desculpa.
Sexta-feira, Velvet Underground, Apple TV Plus. Belas sugestões as do Lado Bom da Vida de hoje,
é sim,
ou não
amigo.
Fossem assinadas pelo Tiago Pereira. Obrigado, Tiago. Amanhã, livros, combinado?
Vamos a isso.
Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.